45 minutos, é o rotativo no ar para você, aqui no AM 1550. Estamos mantendo contato agora com o vereador pelo PSD de Santos, Braz Antunes Matos. Vereador, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Boa tarde, Marcelo Castilho, e aos ouvintes da Guarujá, especial aí do Rotativa no Ar. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar com você aqui.
Vereador, o senhor apresentou na 11ª sessão ordinária da Casa um projeto de lei complementar que pede mais rigor nas leis municipais que tratam de ligação de esgoto nas edificações. Por quê, vereador?
Então, Marcelo, nós sabemos, né, que um dos problemas aqui de saneamento da nossa cidade muito se dá por conta do particular, assim dizer, né? A gente reclama muito do público, mas tem muitas situações oriundas do particular. Uma delas é o problema do saneamento, né? Nós temos aí como cartão postal da nossa cidade principal, cartão postal, as praias, né? Nós temos aí os canais que foram idealizados por Saturnino de Brito há muitos e muitos anos. Entretanto, ligações clandestinas são feitas, né? Muitas vezes a prefeitura não tem o efetivo necessário, a Sabesp, né? CETESB, enfim, órgãos que podem auxiliar nessa condução, não tem o efetivo necessário, muitas vezes, para fiscalização disso, né? Então, estou tentando, no dia 12 de março passado, agora na 11ª sessão ordinária, eu apresentei um projeto de lei complementar, quer dizer, aprimorando o que já existe, né, no município e tentando tornar mais rigorosas as leis municipais para a ligação do esgoto nas edificações. Né? Porque as ligações clandestinas, como eu acabei de falar, é um problema antigo, né, e o Código de Edificações atualmente não aborda a verificação do funcionamento adequado dessas ligações. Né? E o Código Sanitário também foi considerado incompleto e contraditório alguns anos atrás. Então, a gente está procurando, através desse projeto, que vai às comissões agora, depois da minha apresentação, ele vai às comissões da Casa, tentar cumprir isso, né, na nossa cidade, porque muitas vezes a gente, claro, fala das praias, que é um cartão postal, mas a gente pode falar das ruas da cidade. Né? Quando existem ligações clandestinas, e você percebe muitas vezes o mau cheiro em algumas ruas, né, um odor muito forte. Então as pessoas, crianças principalmente, ainda graças a Deus em Santos a gente tem o hábito de as nossas crianças e adolescentes ainda brincarem nas ruas, né, jogarem futebol, e elas estão expostas, né, principalmente elas, a doenças infecto-contagiosas por conta disso. Né? Então eu acho, Marcelo, que é um desvio de comportamento, né? uma ausência de consciência, de cidadania, de coletividade, né? Onde a pessoa às vezes quer pensar nela em detrimento da coletividade. Então, acaba prejudicando toda a população e, portanto, fazendo um crime ambiental, né? E social, né? E até um crime de saúde pública também, né? Porque isso onera os cofres públicos. Né? Então, a ideia básica, Marcelo, esse projeto, para eu esclarecer aos seus ouvintes aí, que são muitos e muitos, e são formadores de opinião, e podem nos ajudar a emplacar esse projeto, é que os proprietários, os responsáveis técnicos, né, toda obra, toda construção é obrigada a ter um responsável técnico da área de engenharia. Né? Então, eles são obrigados a comprovar. E aqui eu quero só fazer um parênteses. Né? Nós temos aqui em Santos a construção civil de alto nível, de alta qualidade. A gente não vou citar nenhuma construtora para não esquecer de outras, né? Mas é um nível técnico altíssimo. Nós tivemos aí um bom imobiliário, chamado bom imobiliário, há cerca de 2, 3, 4 anos atrás, com toda a euforia que o Brasil vivia, e muitas construções foram feitas, né? Mas o que ocorre é, muitas vezes, da parte de algumas pessoas que não têm a mesma consciência do que esses consultores, do que essas pessoas, a gente está tentando na prática, os responsáveis técnicos das construções obrigados a comprovar o funcionamento adequado das redes de esgoto, né? E a interligação com as redes coletoras oficiais, né? E isso vale para construções novas, para construções, Marcelo, que estão passando por reforma. O que está acontecendo em muitos lugares aqui da nossa cidade? Eu estou dizendo isso ao seu ouvinte, Marcelo, porque tenho feito muitos requerimentos, tenho trabalhado no tema, né? Tenho trabalhado no tema e a gente sabe que é um problema no município, mas que requer as entidades estaduais também, como acabei de falar, que atuem, né, fortemente no setor para nos ajudar a ter uma qualidade melhor. Então, a gente tem, a gente sabe que muitas redes, muitas vezes, por má ligação, interpõe com a ligação de água e acabam se misturando. Então, aquilo que era só, aquilo, vamos grosseiramente chamar de encanamento, né? Aqueles tubos que eram somente para passar água, estão também passando o esgoto, né? Estão se misturando, né? Então, a gente está pedindo que para o funcionamento adequado das redes de esgoto em interligação com as redes coletoras oficiais. Todas as novas construções e aquelas que estão passando por reforma. E sem as devidas comprovações, Marcelo, como eu acabei de falar, no caso de imóveis novos, né, um prédio aí que após a aprovação dessa lei, tomara que o prefeito sancione essa lei, não será concedido o habite se essa comprovação técnica não for feita, né? O habite, como todos nós sabemos, é o documento que autoriza o início da utilização, né, da habitação, seja um prédio comercial, né? Então, acho que é mais ou menos isso a grosso modo, né? A gente coloca as penalidades para que isso não aconteça, né? Eu acho que esse ganho, né, dito ganho, pode ser um ganho individual, financeiro e tudo mais, mas não é um ganho coletivo, muito pelo contrário. É um prejuízo, não tenho trabalhado no tema. Haja vista, Marcelo, só inventando um pouquinho o que nós estamos falando, que na sessão agora da Câmara, aliás, a sessão agora não, no dia 9 de outubro, mas na sessão de ontem da Câmara, um projeto de minha autoria foi anexado de outros vereadores, projetos similares também, onde a gente está pedindo a reutilização das águas subterrâneas, quer dizer, que são também das construções. As águas subterrâneas são aquelas águas de recalque, né, do lençol freático, que a gente passa aqui nas ruas e vem a maioria dessas águas são despejadas no meio-fio mesmo, né? Então você passa dentro de um prédio em construção, um prédio em obra, e está aquele aguaceiro ali, né? Então eu estou pedindo, né, um projeto, né, que ontem foi aprovado em discussão preliminar, juntamente com projetos de mais 10 vereadores, de temas, não iguais ao meu, mas temas similares, né? Procurando dar sustentabilidade para o meio ambiente, o reaproveitamento da água, né? Agora, como é que nós podemos fazer isso se nós não fiscalizarmos a condução do esgoto de uma maneira correta para a nossa cidade, né? Nós temos que ter como prever, né? Como prever o código, os códigos, né? Tubulação de esgoto é uma, tubulação de água é outra, elas não se misturam e elas não podem ser, não podem desaguar, né, o esgoto nas águas fluviais, quer dizer, então contaminando toda a nossa cidade. Quando eu falo de praia, porque é emblemático, né, Marcelo? A praia é o cartão postal, é onde a gente, o Santista, tem o local mais sociabilizado da cidade, quer dizer, onde não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, é onde todo mundo gosta de frequentar e é onde a cidade ganha muito com o turismo, então, portanto, precisa ter uma apresentação, né? Precisa ter bandeira verde, né? Como a gente, na Sabesp, aí, sempre coloca, precisa ter bandeira verde dos 365 dias do ano. E a gente nota que às vezes tem uma blitz, né, durante uma época do ano, às vezes, né, às vezes passa anos sem ter uma blitz em relação a essas ligações clandestinas, né, por conta da Sabesp e tudo mais. Mas às vezes cai no esquecimento. permanentes, né? E que venha ainda esse ano, talvez, a votação aí na Câmara.
Muito bem, estamos entrevistando o Braz Antunes Matos, vereador pelo PSD de Santos, conversando conosco na edição desta terça-feira aqui no Rotativa. Vereador, esse projeto de lei complementar de sua autoria prevê penalidades, multas de 20 mil até 100 mil reais, é isso? E quem seria responsabilizado por isso, no caso, para receber essa multa, para pagar essa multa, aliás?
Nós estamos colocando as penalidades também, que são mais duras, porque senão não adianta, né, Marcelo? Senão a gente, infelizmente, às vezes tem que educar no sofrimento, né? São multas de 20 mil para construções com menos de 20 anos, devendo o responsável regularizar a situação em no máximo 90 dias, né? Mesma multa e prazo para o caso de reforma, né? Multa de 50 mil quando não for efetuada a demonstração de funcionamento adequado perante os órgãos municipais, e multa de 100 mil quando após a obrigação do responsável comprovar o funcionamento adequado, a ligação continuar lançando esgoto na rede fluvial, ou seja, na rede de águas, né? E o prazo para regularizar nesse último caso é 45 dias, né? Então, quem será penalizado é o responsável técnico da obra, e eu acredito aí que tenha também alguma situação onde o responsável do prédio, por exemplo, né, quando é prédio em reforma, acredito que o síndico do prédio vai ter que estar muito atento a essa situação, né, de um prédio em reforma. E no caso do responsável técnico de um prédio novo, ele é ligado diretamente à construtora, né? Pode ser um profissional terceirizado, pode ser um profissional da própria construtora. Nós não queremos com isso, né, Marcelo, na minha cabeça sempre acho que o educar é a melhor saída, né, ainda mais no nosso Brasil, que precisa tanto desse tema educação, né? Mas o objetivo não é arrecadar dinheiro com isso, muito pelo contrário. Tomara que ninguém seja multado, seja aprovado o projeto, sancionado pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito, que vire lei esse projeto. Tomara que nunca a gente tenha que o município arrecadar nem um centavo. Esse é o objetivo. O objetivo não é arrecadação, o objetivo é regulamentação para que a gente possa melhorar as condições de saneamento da nossa cidade, né? Nós temos, é uma cidade litorânea, então é uma cidade diferente, né, Marcelo? Uma cidade do interior. Uma cidade litorânea tem a ligação do rio com o mar, o lençol freático aqui. É nosso, é muito próximo, né, essa ligação do rio com o mar, é isso que eu quis dizer, e nós temos também o lençol freático muito próximo da superfície, né, do solo, né? Então tudo isso faz com que Santos, por exemplo, como eu estava falando da água de recalque, né, das águas subterrâneas, chamadas águas de recalque, você vê que num prédio, quando você vai fazer um subsolo, né, a construtora, ela tem muitos problemas ali, porque ela precisa ter um motor ali funcionando dioturnamente durante meses e às vezes até anos no tempo da construção, por causa do tanto de água que aflora nesse subsolo, né? Então, e a gente está pretendendo que isso seja reutilizado para lavagem de calçadas, enfim, para serviços que faz parte de um outro projeto. É que eu quis, você me deu a liberdade, eu linkei os dois justamente para poder mostrar que tão preocupado com a parte de saneamento e de meio ambiente da nossa cidade, e acho que a gente pode ajudar muito. Agora, o objetivo não é arrecadar, não, Marcelo. O objetivo é regrar uma situação que está em aberto em alguns tópicos no Código de Edificações e no Código Sanitário. Então, a gente pretende fechar o círculo e amanhã depois virão outras leis que podem até aprimorar melhor. Mas nós precisamos dar nós já damos passos grandes, mas nós precisamos avançar mais ainda, né? É isso que eu pretendo através do projeto de lei complementar, e entendo que os vereadores, agora, porque essa apresentação desse projeto é recente. Mas pretende, no segundo semestre, fazer uma audiência pública, né? Uma audiência pública para discutir o tema com pessoas do ramo, com engenheiros, com arquitetos, com pessoas construtores, com pessoas que militam na área, né? Para a gente, eventualmente, se tem algum reparo a se fazer nesse projeto, a gente pode fazer alguma emenda, algum tópico que pode ajudar a aprimorar ainda mais esse projeto, né? Então, eu tenho como hábito fazer audiência pública para ouvir a população e ouvir também o setor, né? Isso é importantíssimo. Mas já visto que vou fazer agora na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? Associação de Engenheiros e Arquitetos, ali na rua Arthur Assis, no Boqueirão, aqui em Santos, iremos fazer duas audiências, né? Agora, a data está me fugindo, é uma pena, porque a audiência do seu programa é muito grande, mas através do site da Câmara, o seu ouvinte poderá ver lá a data, será agora em abril ou maio, nós vamos falar do meio ambiente, de projetos que eu coloquei, que quero ouvir a população e quero ouvir o setor, né, para que a gente possa aprimorar. E outro é de obras edificantes, estruturantes, como cabeamento subterrâneo, que é uma coisa que já passou da hora, vou fazer uma audiência nisso, é um projeto muito legal, é uma tentativa, uma terceira tentativa, eu já fui vereador de 2 mandatos, mas agora nós fizemos esse projeto a muitas mãos, né, muitas mãos, com a ajuda de técnicos da prefeitura, para o cabeamento subterrâneo na nossa cidade ser uma coisa paulatina e definitiva, né? E não apenas em 2 lugares, como nós temos aqui, ali no shopping, na costa, quase na praia, ali em frente ao shopping, e outros na cidade, que são temas de filmes publicitários, que é muito bonito, né? Então, eu só aproveitei a deixa para dizer que o meu hábito sempre, Marcelo, é procurar fazer audiência pública para que o projeto seja criticado, seja melhorado, se for o caso, né? Tem a grife também de profissionais da engenharia, da arquitetura. Para mim é muito importante isso, porque eles são técnicos, né? Eu não sou da área, mas a gente acaba estudando um pouquinho, vai se informar, ouve pessoas e tal. Então, assim que o seu ouvinte tiver a oportunidade, é só entrar no site da Câmara de Santos, muito fácil, e as pessoas poderão lá ver a data dessas duas audiências. E do projeto que nós estamos falando agora, que são justamente da reforma do saneamento e tudo mais, ainda vou marcar para o segundo semestre. Ok?
Vereador, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
Marcelo, eu quero mais uma vez agradecer ao Marcelo Castilho, quero agradecer ao seu convite, a sua oportunidade que nos dá para discutir, para falar com os seus ouvintes, do Rotativa no Ar, da Rádio Guarujá, que é uma grande rádio tradicional aqui na nossa região, com uma abrangência muito grande, e o Rotativa no Ar, que tantas vezes eu já participei aí no estúdio e aí como agora aqui pelo telefone, né? Então eu que tenho que agradecer, uma boa tarde a todos vocês e bom trabalho.
Muito obrigado, este foi Braz Antunes Matos, vereador do PSD de Santos, conversando conosco aqui no Rotativa no Ar, 13:06, ponto final na edição desta terça-feira aqui no Rotativa, sempre lembrando que logo mais, às 15:00, o jornalismo da Rádio Guarujá fará a transmissão ao vivo da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá, direto da sala Alberto Santos Dumont, no plenário da Câmara. 13:06, a edição do Rotativa volta amanhã, a partir do meio-dia. Na sequência, começa a programação da tarde da Rádio Guarujá, com ele, Marcos Filho, trazendo Tarde Total. Uma boa tarde e até amanhã.